Não há microfones e, portanto, não posso traduzir, lamento. Tenho que ligar os microfones. Agradecia que ligassem os microfones, senão é impossível ouvir o que é dito na sala. Obrigada.
Bien, pour...
Obrigada. Assim, sim. Portanto, posso fazer uma pequena apresentação em francês, digamos as primeiras palavras, nomeadamente para vos dar as boas-vindas ao Parlamento Português. Não sei se conhecem outros de outras visitas esta Casa da Democracia. É pena não terem tempo para visitar o Palácio. Nós até temos uma sala do Senado, belíssima, embora não tenhamos Senado, mas temos uma sala do Senado, porque outrora era um parlamento bicameral. Utilizamos o Senado para seminários, existem instalações de interpretação e, sobretudo, quando temos reuniões conjuntas com várias comissões, nomeadamente quando o orçamento, comissões setoriais que se reúnem na sala do Senado. E nós próprios somos utilizadores dessa sala do Senado. Queria apresentar a delegação portuguesa, Eduardo Cabrita, presidente da Comissão, eleito pelo Partido Socialista. Noutros sistemas, a presidência da Comissão dos Orçamentos e Finanças, por tradição e por não está escrito, mas é uma tradição, é geralmente atribuída ao partido principal, partido da oposição, Virgílio Macedo, eleito pelo PSD, a principal partido da coligação governamental, Paulo Saab, vice-presidente, eleito pelo PCP, à minha extrema-direita, Vera Rodrigues, eleita pelo Partido Popular, segundo partido da coligação governamental. À extrema-esquerda, António Antunes, um dos economistas da nossa unidade de apoio orçamental. E sei que tem todo o interesse em conhecer-me. Portanto, talvez a seguir a esta apresentação breve, talvez nos possam dizer quais os temas que pretendem abordar, ou talvez possa passar a palavra ao nosso colega do Partido Comunista, que não poderá estar connosco no almoço, e, portanto, a todos concordamos em dar-lhe prioridade. Faça favor.
Monsieur le Président.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Vou fazer uma apresentação muito breve, mas temos muitas semelhanças, porque, tal como o senhor, a presidência da Comissão das Finanças pertence à oposição senatorial. Portanto, eu também sou socialista, fora do microfone, minoria no Senado, e, portanto, eu presido essa comissão desde outubro transato, relator-geral, membro do MP, Albéric de Montgolfier, membro do Senado também, Dominique Dolez, que também é membro da UMP, Movimento da Unidade Popular, e a minha colega Marie-France Beaufils, que é do Partido Comunista, e connosco também a Stanislas Godefroy, que é o nosso administrador responsável pelo trabalho, nomeadamente com o relator-geral, com todos nós, e, por fim, o representante da Embaixada de França em Lisboa. O nosso objetivo é conhecer-vos, encontrar-vos, porque um trabalho entre parlamentares é sempre riquíssimo. Eu presido ao grupo francês da União Interparlamentar, o IP, e encontro muitas vezes colegas portugueses nas várias reuniões. É sempre apaixonante encontrar colegas de outros parlamentos quando estamos em missão. E o nosso objetivo aqui é vermos como é que em Portugal aqui viveram a todos os níveis a crise económica, financeira, e como é que vêm as coisas ao dia de hoje para voltar a ganhar espaço no âmbito da União Europeia e da zona euro, em particular. Parece-me que nesta delegação tem certamente três visões diferentes da crise e da situação que Portugal hoje em dia vive. E irão ter perspectivas diferentes quanto às respostas futuras. Dadas as restrições de tempo, passaria a palavra ao Sr. Paulo Sá.
Iamos discutir durante o almoço,
É que tem de sair às 2h15. Vous a donné
Sortir à 14.
Vous deviez partir à 14h15, c'est ça? Donc, comme nous sommes tous bons amis, hormis les traditions partisanes,
Parti.
damos-lhe então a prioridade.
Cumprimentar a delegação do Senado francês, vou aguardar enquanto ponho os microfones. Já está. Muito bem. Queria começar por cumprimentar a delegação do Senado francês, dar-lhes as boas-vindas a Portugal e aqui ao Parlamento português. Infelizmente não poderei estar convosco no almoço porque tenho outros compromissos, mas aproveito este pequeno tempo que estou aqui convosco até para responder a esta questão: como é que nós vemos a situação que Portugal viveu nos últimos anos e quais as perspectivas para o futuro? A perspectiva que o Partido Comunista Português tem da situação vivida nos últimos anos não é uma avaliação muito risonha, muito cor-de-rosa da situação. Durante os últimos 3 anos tivemos um programa chamado Programa de Ajustamento, que levou, em nossa opinião, ao empobrecimento de Portugal e dos portugueses. Foram cortados salários, foram cortadas pensões, degradou-se as funções sociais do Estado, em particular na educação, na saúde, na segurança social. Foi imposto um brutal aumento de impostos sobre os rendimentos do trabalho e todas estas medidas conjugadas levaram a um empobrecimento dos portugueses, bem notórios nos resultados. Dados estatísticos têm sido divulgados com o número de portugueses a viver abaixo do limiar da pobreza, ultrapassando já os 25% da população. Portanto, fazemos uma avaliação negativa deste programa de ajustamento e, relativamente ao futuro, o que nós vemos é uma intenção declarada do governo de continuar as políticas da Troika, agora sem o programa formal da Troika. Ainda a semana passada o governo apresentou o Programa de Estabilidade e o Programa Nacional de Reformas no âmbito do semestre europeu para vigorar até 2019 e nesse programa são apresentados um conjunto de medidas de austeridade que seguem na mesma linha das medidas que foram implementadas nos últimos anos. Mantém-se os cortes nos salários, nas pensões, os cortes de financiamento das funções sociais do Estado, na saúde, na educação, na segurança social. Mantém-se uma enorme, brutal carga fiscal sobre os rendimentos dos trabalhadores e, portanto, nós entendemos que este caminho que o Governo quer prosseguir, de continuação daquilo que foram as políticas nos últimos 4 anos, não resolverão os problemas do país. A economia portuguesa cresce a um ritmo muito lento, anémico, e, em nossa opinião, não há perspectiva que a economia, com esta política, possa crescer a um ritmo mais significativo necessário às necessidades de desenvolvimento económico e social do país. Temos também uma taxa de desemprego muito elevada, desceu no último ano, mas nos últimos meses tornou a subir, portanto está numa fase de oscilação, mas independentemente do valor pontual, o que verificamos é que é uma taxa de emprego muito elevada e não há uma perspectiva de que essa taxa de desemprego possa descer a níveis mais reduzidos, anteriores à adesão de Portugal à moeda única. Entendemos que esta política, a continuar a política da austeridade, não resolverá os problemas do país, irá prolongar a agonia económica e social do país, e defendemos e temos defendido, iremos esta semana num debate que realizaremos aqui na Assembleia da República sobre o Programa de Estabilidade e o Programa Nacional de Reformas, defender uma política alternativa diametralmente oposta àquela que tem sido seguida nos últimos anos e que o Governo pretende continuar a seguir pelo menos até 2019. Muito brevemente são estas as considerações. Haveria muito mais a dizer e com certeza teria muito mais a perguntar sobre questões específicas da realidade portuguesa, mas dada, digamos, a escassez de tempo, eu ficava apenas para estas palavras. Muito obrigado pela vossa atenção.
Si vous êtes d'accord, un peu.
Se concordarem ou fazemos pequenas intervenções do lado do Partido Socialista e da maioria e depois prosseguimos. Portanto, passo a palavra aos dois partidos da maioria.
Perdão, em português. Dar, obviamente, as boas-vindas aos senhores membros do Senado francês aqui ao Parlamento Português e dizer que o PSD e o partido que, um dos partidos que suporta o governo neste momento em Portugal, obviamente tem uma leitura um pouco diferente ou totalmente diferente daquela que foi apresentada pelo meu colega Paulo Sá, do Partido Comunista Português. Efetivamente, vivemos 3 anos e meio muito difíceis, em que Portugal teve que fazer um enorme esforço de consolidação das suas contas públicas. Conseguimos resultados que outros países não conseguiram, outros países que ainda estão a fazer esse caminho, e nós já conseguimos atingir um nível de déficit público condizente com aquilo que estava acordado com as instituições internacionais. Obviamente que isso levou a uma retração da economia portuguesa, que neste momento está-se a começar a inverter e está a começar a haver um crescimento consolidado da nossa economia. As taxas, obviamente, que ainda são reduzidas, mas toda a economia mundial está a crescer a taxas reduzidas e, particularmente, todas as economias portuguesas, europeias estão a ter graves constrangimentos ao nível do seu crescimento económico. Nós, Portugal, fizemos a nossa parte, somos um país, um povo honesto que cumpre as suas obrigações e, por isso, o objetivo deste governo foi dar esse sinal inequívoco a todos os nossos credores de que nós, Portugal, tudo faríamos para cumprir com o que foi acordado na altura pelo Partido Socialista enquanto partido que liderava o governo e que estabeleceu determinadas metas e que foram cumpridas por este governo. Obviamente que isso não invalida que possam existir situações que pudessem ter sido diferentes, nomeadamente ao nível da política europeia extremamente rígida que existiu e que nos últimos meses existiu efetivamente uma inversão ao nível da sua propensão a existir mais liquidez na economia. Isso obviamente ajuda as economias que estão mais debilitadas, nomeadamente as taxas de juros têm vindo a decrescer significativamente, mas a nós preocupa-nos sobretudo o futuro. E o futuro passará obrigatoriamente por todos nós europeus pensarmos o que vamos fazer do nosso projeto europeu. O projeto europeu baseava-se em critérios muito objetivos de existência, de solidariedade e de existência de um objetivo comum de convergência das economias. Houve uma união económica que motivou a existência dentro da União Europeia de fundos no sentido de existir a convergência económica entre países mais envolvidos e países menos envolvidos. O passo seguinte, que foi a União Monetária, não existiu essa compensação para alguns países e, fruto disso, tínhamos dentro da União Monetária, temos países a pagar taxas de juros completamente diferentes das suas dívidas. Eu acho que há todo um trabalho que tem que ser feito ao nível da União Europeia para o futuro, sob pena de todos nós estarmos a hipotecar este projeto, que não é só um projeto económico, nem um projeto só político, é um projeto de paz. E penso que se nós, todos europeus, não olharmos para este projeto da União Europeia como um projeto, efetivamente, que solidifica a paz na Europa e que vai muito para além de um projeto de União Europeia em termos económicos, em termos políticos, estamos a ter uma visão mitigada da realidade e podemos pôr em causa um projeto que permitiu, sem dúvida nenhuma, um crescimento económico na Europa, uma consolidação a nível da paz, e que nesta altura precisamos de novos passos para que esse projeto se tenha novos horizontes, e que permita continuar a servir os interesses dos seus povos. Obrigado.
Muito obrigada. Em nome do grupo parlamentar do CDS, dar-vos as boas-vindas ao Parlamento português. De facto, Portugal viveu nos últimos anos um processo sensível, um processo difícil. Todos nós sabemos que, obviamente, a crise financeira internacional em 2011, em 2010, enfim, podemos recuar até 2008 para começarmos, no fundo, a perceber também os efeitos que criou ao nível da economia, mas Portugal teve um duplo problema, teve o efeito da crise financeira internacional e teve também a debilidade da sua própria economia a nível interno. E, portanto, parte, digamos, da tarefa e da responsabilidade que este governo teve, passou muito, de facto, por conseguir devolver condições de competitividade à economia portuguesa e, no fundo, também afastar cada vez mais Portugal do cenário de dificuldade que a própria crise financeira internacional acabou por criar a vários países, não só a Portugal. Portanto, há aqui uma dupla pressão, digamos assim, sobre a economia portuguesa. O processo, obviamente, foi sensível, muito embora o governo português tenha tido sempre a preocupação de garantir o apoio, e nomeadamente a nível social, daqueles que efetivamente foram mais afetados por este processo de ajustamento. Ou seja, ao longo deste período de tempo, se houve, digamos, rúbrica orçamental que não foi prejudicada e que não foi diminuída ou condicionada, foi justamente aquela que esteve afeta às prestações e ao apoio social, e houve várias medidas que foram tomadas numa lógica de garantir aquilo que nós designamos internamente pelo princípio da ética social na austeridade. De facto, temos todos os dados estatísticos e económicos assim o indicam, temos no fundo nesta altura um cenário que é mais favorável e mais positivo do que aquilo que tínhamos há quatro anos atrás. Saímos de uma recessão e estamos neste momento em crescimento. Podemos discutir se o crescimento deveria ou não ser mais forte, mas a verdade é que ele existe. Estamos num processo de descida gradual do nível de desemprego, ainda que ele seja ainda alto, e também num dado que é muito importante, que tem a ver com a própria confiança dos consumidores e dos agentes económicos na economia portuguesa. Fizemos um ajustamento importante também ao nível daquilo que é a nossa balança comercial com o exterior. É evidente que permanecem aqui alguns desafios que são importantes e que também no quadro e no contexto europeu teremos, digamos assim, parte da resposta a esses mesmos desafios, que são desafios que se impõem. Nós vamos ter eleições legislativas, como saberão, em setembro, outubro deste ano. São desafios que se irão impor naturalmente, independentemente de quem seja o futuro governo. Ou seja, o financiamento à economia, a questão, digamos, do investimento e, no fundo, de uma estabilização também daquilo que é a própria dinâmica interna da nossa economia, do nosso consumo interno, são obviamente peças fundamentais nesse processo de consolidação, do processo de recuperação da economia portuguesa. E, portanto, neste quadro, soluções como o quadro de financiamento Portugal 2020, os mecanismos disponíveis no Plano Juncker ou o plano de intervenção do BCE, designado por Quantitative Easing, são, obviamente, aqui instrumentos, designadamente no quadro daquilo que é o envolvimento de Portugal na União Europeia, que serão muito importantes para que consigamos, de uma forma mais sustentada, ultrapassar estes desafios. Mas não queria, de facto, prolongar muito mais. Podemos continuar, obviamente, ao almoço para enfim, aprofundarmos os aspectos que bem entenderem. Muito obrigada.
Muito rapidamente também, se me permitem, enquanto Presidente da Comissão, mas não nessa qualidade, mas expressando um pouco rapidamente a visão do Partido Socialista Português sobre esta matéria. O PS é, em Portugal, um partido que entende que a resposta deve ser dada pela conjugação de uma política nacional correta, que aposte no crescimento e no emprego, e numa maior coordenação de política à escala europeia. Nós entendemos que temos uma grande responsabilidade em que, em Portugal, ao contrário do que infelizmente sucede em muitos outros países europeus, não tenham surgido forças extremistas contrárias ao projeto europeu. O PS há 40 anos defendeu a democracia, há 30 anos esteve na primeira linha da defesa da adesão à União Europeia, há 20 anos estivemos no processo de construção do euro e fazendo questão que Portugal estivesse na fase inicial do euro, tal como há 10 anos, há quase 10 anos, nos batemos por aquilo que viria a ser o Tratado de Lisboa, aprovado durante a última presidência portuguesa da União Europeia. E é por isso que vemos que houve nestes anos uma resposta em larga medida errada da Europa à crise, e isso preocupa-nos. Em Portugal, a situação foi agravada pela crise política interna, provocada pelas forças políticas que agudizaram a crise política em 2011. A forma como foi aprovado, como foi aplicado o programa de ajustamento, é para nós muito negativa. Neste momento, eu provavelmente deveria lá estar, mas entendi que deveria estar aqui enquanto Presidente da Comissão, o Partido Socialista está a apresentar o seu quadro macroeconómico para os próximos 4 anos, que foi discutido com um conjunto de economistas, universitários, quadros superiores da banca, a maior parte deles não ligados ao Partido Socialista, e que está exatamente a esta hora a ser apresentado um quadro macroeconómico que permite conciliar a consolidação das contas públicas com uma estratégia de crescimento e de emprego. Porque estes 4 anos foram maus para Portugal. A recessão foi maior do que era previsto, muito maior. Ultrapassou os 6,5%. Por exemplo, os funcionários públicos tiveram uma perda de remuneração de cerca de 13% agregada. O investimento quase desapareceu. Quer o público, quer o privado. O investimento privado hoje é inferior ao que existia em 1986, quando Portugal aderiu à União Europeia. E o desemprego é hoje superior, e com características estruturais, superior àquilo que tínhamos em 2011. E, portanto, nós entendemos que é fundamental criar confiança nas famílias, criar confiança nas empresas e participar num debate ativo no quadro europeu para que se perceba que há aqui a necessidade e a nova Comissão Europeia dá sinais positivos ao colocar o investimento na primeira linha das prioridades. O investimento, quer público, quer privado, ao colocar o combate pela criação de emprego na prioridade da agenda europeia, tal como o aprofundamento daquilo que é, na sequência das decisões de janeiro da Comissão, uma leitura flexível e inteligente do Tratado Orçamental. É necessário ir ainda mais além nessa leitura inteligente e flexível do Tratado Orçamental, para que o Tratado Orçamental não seja o caminho para a estagnação económica e para a deflação, que hoje é o perigo que afeta não só Portugal, afeta toda a Europa, o perigo da deflação, o perigo da estagnação. Comparemos com os níveis de crescimento dos Estados Unidos e vejamos o que é que está a acontecer na Europa, mas que o Tratado Orçamental possa ser uma arma articulada para a criação de níveis mais sustentáveis de crescimento e de emprego. É esta a linha geral da nossa avaliação, da nossa preocupação, eu diria dentro de uma linha de aprofundamento da solidariedade e de aprofundamento do projeto europeu. Achamos que há muito a mudar em Portugal, mas também há muito em que queremos contribuir para que mude na Europa. Eu sugeria que, depois destas, enfim, explanação simples dos 3 pontos de vista essencialmente distintos que temos aqui, nós pudéssemos continuar à mesa do almoço a nossa conversa.